Parashat esta semana es Parashat Chayei Sarah. Parashat Chayei Sarah começa contando sobre o falecimento da Sarah, em que ela viveu 127 anos, e a Torá conta todo o procedimento para o enterro da Sarah. Como que o Avraham se dedica para conseguir comprar Me'arat HaMachpelah, onde estava enterrado já Adam e Havá, e onde estão enterrados, onde ele enterra a Sarah, pois ele é enterrado também Avraham, o filho Yitzhak e Arivka, e Yaakov e Leá, estão enterrados em Hebron, inclusive esse Shabbat, um Shabbat que muita gente vai passar em Hebron, para poder ir no túmulo dos patriarcas. Depois a Torá conta, de forma bem extensa, como Avraham chama o seu servo Eliezer, fala para ele que você precisa ir para minha família, lá distante, terra de Harán, e você precisa buscar uma moça para se casar com meu filho Yitzhak. O Eliezer vai, e Eliezer fica pensando, meu patrão precisa ser alguém com muita bondade, chesed. E ele faz o seguinte teste, ele reza para Deus e fala, Deus, a moça que eu pedi para dar água, para eu beber, e ela disser que ela vai dar água para mim e para os meus camelos, isso está comprovando que ela é escolhida para o filho do meu patrão. E assim acontece. Quando ele chega no poço, a Rivka está se aproximando, ele pede para ela água, a Rivka dá para ele beber água, em seguida ela oferece também dar para os camelos, ela dá água para os camelos, e o Eliezer então percebe que essa é a escolhida. Depois ela vai para casa, e ele vai junto com ela para conhecer os pais, para pedir para ela vir casar com Yitzhak. Ele conta toda a história, ele conta tudo o que aconteceu. No começo eles não querem concordar, no final eles acabam concordando, e assim Eliezer traz e a Rivka se casa com Yitzhak. Depois a Torá conta que Avraham se casou com a Keturá. Há quem diga que a Keturá é a Hagar, e há quem diga que é uma outra pessoa. E ele tem vários filhos, e esses filhos depois são enviados para os países do Oriente. Pois a Torá conta sobre o falecimento do Avraham, e como ele é enterrado pelo seu filho Yitzhak e Ishmael em Me'arat HaMachpelah. Depois a Torá termina a Parashá contando também sobre o falecimento do Ishmael, filho de Avraham, que conforme nossos mestres nos indicam, o Ishmael fez tshuva antes de falecer. Isso se vê aqui na nossa Parashá, no finzinho, quando eles vão enterrar o Avraham. Está escrito que o Yitzhak foi na frente do Ishmael. Como que o Yitzhak foi na frente do Ishmael? Ishmael era mais velho, nunca ia permitir uma coisa dessas. Ele permitiu, porque justamente ele reconheceu que o seu irmão Yitzhak merece toda a honra. No começo da Parashá, é a primeira vez que nós encontramos na Torá sobre o conceito do enterro. Já morreu muita gente até aqui, mas a Torá nunca falou sobre enterro. E aqui é o primeiro lugar onde a Torá se atém bastante em contar sobre toda a preocupação que o Avraham tem em conseguir um lugar especial, específico, para poder enterrar a sua esposa Sarah. E tem algo muito curioso. O corpo humano, quando está com a alma dentro dele, e a alma é uma partícula de Hashem, dá para se entender que o corpo tem santidade. Mas a partir do momento que o corpo da pessoa está sem alma, por que que a Torá nos ordena dar um respeito, uma honra muito especial para um corpo de um falecido? Existem muitas leis, coisas que não se pode fazer com o corpo, simplesmente por honra ao corpo. Por que que o corpo merece toda essa honra se ele não está mais com alma? Se não está mais com alma, teoricamente, ele não tem mais santidade nenhuma. Tem uma explicação muito interessante num livro chamado Mahat Sheliad. Ele explica, existe uma diferença técnica na halakha, na lei judaica, entre dois tipos de objetos. Objetos que são chamados tashmishei mitzvah e objetos que são chamados tashmishei kedushah. Tashmishei mitzvah significa objetos que são usados para mitzvah. Por exemplo, lulav, sukkah, tzitzit, são objetos que são usados para fazer uma mitzvah. Artigos para a mitzvah. E existe o que é chamado tashmishei kedushah. Artigos usados para santidade. O que é considerado tashmishei kedushah? Tfilin, Sefer Torah, Mezuzah. Esses são chamados tashmishei kedushah. São artigos de santidade. Qual a diferença técnica entre as duas coisas? A diferença é depois que já foi usado para mitzvah. Um artigo de mitzvah, quando terminou a mitzvah, aquele artigo não tem mais santidade. Um artigo de santidade, tashmishei kedushah, mesmo depois que já não está mais útil para a mitzvah, ele continua tendo a mesma santidade. Vamos dar exemplo. Uma pessoa terminou de usar o lulav, acabou Sukkot. Usou as quatro espécies, acabou. Assim que acaba Sukkot, essas quatro espécies não têm mais santidade. É um artigo que foi usado para a mitzvah. Enquanto se usou para a mitzvah, tinha que se dar devida honra para isso. A partir do momento que terminou a mitzvah, não tem mais santidade. E por isso, pela lei crua, poderia se jogar fora, inclusive. Não com desprezo, mas poderia se jogar fora. Não tem mais santidade. E por isso muita gente vai jogar no lixo, porque é muito desprezo. Mas muita gente coloca o lulav encostado num canto, até ele estragar. Coloca no jardim, coloca... Acabou. Não tem mais mitzvah, não tem mais santidade. Pode deixar em qualquer lugar, pode... Pode jogar até poderia até teoricamente até jogar no lixo. Muita gente guarda para queimar com o hametz, já que você já fez uma mitzvah com ele, então você faz outra mitzvah com ele. Isso é um exemplo do lulav. Mas, tashmishei kedushah, artigos que são usados para santidade, mesmo, por exemplo, um sefer Torah, um tefilin, uma mezuzah, caiu na água, ou ficou no sol, estragou. O Sefer Torah, que Deus nos livre, pegou fogo. Teoricamente, você vai dizer, não dá mais para usar. Não tem mais mitzvah aqui. Não dá para usar para mitzvah. Mas como ele é tashmishei kedushah, ele continua com santidade. E você precisa tratar essa mezuzah, esse tefilin, esse sefer Torah com a mesma honra que tinha que se tratar antes. Ao ponto tal. E precisa se enterrar isso, agnizar. Precisa se enterrar isso com dignidade em um lugar específico, de uma forma específica, justamente porque tem santidade. Qual a diferença entre as duas coisas? Por que que artigos de mitzvah e artigos de kedushah, artigos de mitzvah e artigos de santidade, tem essa diferença técnica? A A diferença é que o artigo de mitzvah é algo que é usado para mitzvah. Acabou a mitzvah, acabou a santidade. Um artigo de Kedushá, nele foi escrito palavras de Torá. Nele foram escritas palavras de Torá, nele foram escritos nomes de Hashem. E a partir do momento que é escrita a Torá em algo, a santidade penetra naquilo e nunca mais sai. Essa é a diferença entre esses dois tipos de artigos. Segundo esse conceito, nós podemos entender o que acontece com o corpo humano. O corpo humano, todo o tempo que tem a alma dentro, tem santidade. A hora que a alma sai, teoricamente, não tem mais santidade. Mas esse corpo, ao longo da vida, estudou Torá. Esse corpo, ao longo da vida, fez brachot. Falou preces com o nome de Hashem. E a partir do momento que esse corpo interiorizou palavras da Torá, a santidade paira, penetra nesse corpo e jamais sai desse corpo. E é por isso que o corpo da pessoa, mesmo depois de falecido, continua tendo a mesma santidade, como se ele estivesse vivo. Se estamos falando de honra ao falecido, tem uma história. O Rav Kahaneman foi aquele que fundou a Yeshiva de Ponevich, uma das maiores yeshivot que tem em Israel e das primeiras yeshivot que teve em Israel, pós-guerra. Uma vez, Rav Kahaneman, abençoado a memória, entrou na yeshiva e falou: pessoal, todo mundo descer, sair na rua, temos que acompanhar o enterro. Todos os alunos foram. O yeshiva mandou, eles foram. Quando voltaram, eles queriam saber quem era essa pessoa. Nunca ouviram falar dessa pessoa. Rav Kahneman contou que ainda estava terminando a guerra, ainda estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial na Europa. E ele, Rav Kahneman, ele estava já em Israel, ele queria construir uma yeshiva. Para isso ele precisava de dinheiro. E ele tinha uns bens, umas propriedades, alguma propriedade que estava rendendo lá em Johannesburgo, África do Sul. Ele precisava ir até o correio mandar um telegrama para conseguir pedir para que mandassem para ele esse dinheiro. E ele foi até o correio em Tel Aviv. Quando chegou no correio, ele percebe que ele está sem dinheiro, ele não tem dinheiro, tem dinheiro, mas não tem suficiente para mandar esse telegrama. Então ele entrou na sinagoga, a grande sinagoga de Tel Aviv, Beit HaKnesset HaGadol de Tel Aviv, e lá tinha um judeu sentado. E esse judeu perguntou para ele: o que aconteceu? Por que você está chateado, Rabino? E ele contou. E esse homem falou: mas Rabino, aquele nazista desgraçado, Yimach Shemo, está quase chegando em Israel. Vai acabar conquistando aqui. Por que que o senhor quer trazer dinheiro da África do Sul para cá? Se eu fosse o senhor, eu iria fugir para a África do Sul, já que tem bens lá. E Rav Kahneman falou para esse homem: eu não vou embora daqui, porque aqui ele não vai chegar. O Hafetz Chaim, o grande mestre Hafetz Chaim, já disse: o Behar Tzion tiye peleita. Que no Monte Tzion, na terra de Israel, vai ter a salvação. Lá vai ser o lugar onde as pessoas vão poder se salvar. Lá, os nazistas não vão conseguir chegar. E vão vir um monte de pessoas depois para cá. E precisa ter já uma yeshiva, para as pessoas poderem estudar. Precisa ter Torá nessa terra sagrada. E esse homem disse para o Rav Kahneman: o senhor me convenceu e tirou dinheiro do bolso e pagou para ele o telegrama para poder trazer esse dinheiro, para poder comprar um terreno, para começar a fazer a yeshiva. Então disse Rav Kahneman para os seus alunos: esse homem que faleceu, que nós fomos agora no enterro dele, a nossa yeshiva começou graças ao apoio dele, que me pagou aquele telegrama. Para finalizar, outra história muito bonita, que une até todos os assuntos da Parashá. Afinal de contas, a Parashá fala mais adiante sobre a bondade da Rivka, a bondade de enxergar o que os outros necessitam, a bondade e a sensibilidade de perceber o que o outro necessita e fazer de tudo para dar para o outro o que o outro necessita, que é o que a Rivka faz com Eliezer, com seus camelos. E graças a isso ela merece entrar na família de Abraão, porque essa era a conduta dela comum. Não é que ela fez isso pro Eliezer, essa era a conduta dela, se preocupar com o que os outros estão precisando. Tem um rabino nos Estados Unidos que se chama Rav Kletzko. Ele tem uma casa bem grande. Ele recebe muitas e muitas pessoas, visitas na sua casa, Shabbatot. Shabbat, a casa dele fica lotada, ele tem lugar também para as pessoas dormirem. Recebe jovens. Tem cada Shabbat lá, acho que mais de 100 jovens. E uma das moças que passou pela casa dele muitas vezes é uma moça órfã. E um dia ele recebe a notícia alegre que essa órfã noivou. E ele ficou muito alegre, muito contente, parabenizou-a. E foram passando semanas e ele não estava recebendo o convite de casamento. Tudo bem, não é obrigado a convidar. Quando faltava uma semana para o casamento, a noiva liga para o Arclésico e fala: Rabino, semana que vem, estou te esperando. O Rabino falou: esperando para quê? Ele não sabia, não entendeu. Aí ela falou: como? Meu casamento? Ele falou: ah, desculpa, não sei, não recebi convite, não estava sabendo. Você vai casar semana que vem? Ela falou: sim, estou esperando, com certeza o senhor vem. O Arclésico falou para ela: me desculpa, mas infelizmente eu não vou ter como vir na semana que vem no teu casamento. Uma terça-feira eu não tenho como vir. Por quê? Porque eu estou organizando uma viagem, um grupo. Estamos indo, um grupo de jovens, para a Polônia. Nós vamos nos túmulos dos tzadikim que estão enterrados lá e visitar campos de concentração, etc. Uma viagem judaica pela Polônia. E um grupo inteiro, nós pagamos passagens e hotéis e etc. Eu não tenho como cancelar agora ou mudar agora em cima da hora. Eu não sabia se eu tivesse que ter o teu casamento, eu podia marcar em outro momento essa viagem, mas assim, uma semana antes, não dá. Infelizmente, eu peço desculpas, mas eu não vou poder estar no teu casamento. E a moça desligou. No dia seguinte, o Rav Kletzko recebe um telefonema, era o noivo. O noivo diz: Rabino, eu não sei se o senhor entendeu ontem, eu acho que o senhor não entendeu direito a minha noiva. Na verdade, a minha noiva ligou para convidar o senhor, não para vir no casamento, isso é óbvio, mas ela queria convidar o senhor para ser aquele que vai nos levar para a Rupá. Afinal de contas, ela não tem paz. Queria que o senhor nos levasse para a Rupá. E o Rafletsko explicou de novo para o rapaz, para o noivo, falou: infelizmente, eu me sinto muito honrado, mas não tenho como fazer isso, não dá. Eu vou estar na Polônia, não tenho como. Não tenho como cancelar, etc. Tá bom. E assim ele viajou com o grupo para a Polônia. E quando eles estavam na Polônia, um dos lugares que eles passaram, eles foram para Majdanek, campo de extermínio, que tem lá, é o único lugar que sobraram câmaras de gás, que os nazistas não conseguiram destruir, como o resto tudo que eles destruíram, para não ter provas. E o Clássico levou o grupo dentro de uma câmara de gás. E lá dentro, eles viram quanto tinham arranhões nas paredes das pessoas que estavam desesperadas lá, querendo ver de algum jeito conseguir sair ou respirar. E eles lá dentro começar a gritar juntos, Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, chorando, lembrando das pessoas que lá falaram Shema Yisrael, que faleceram por Kiddush Hashem, santificando o nome de Hashem. Foi uma coisa muito emocionante. E o Rav Kletzko, enquanto estava falando Shema Yisrael lá dentro, ficou pensando, olha que coisa, eu estou aqui chorando por pessoas que já não estão entre nós, infelizmente. Chorando por pessoas que partiram aqui dentro. E eu não posso dar atenção para uma moça que, graças ao bom Deus, está viva. E que ela não tem paz. E que ela precisava do meu apoio no dia do seu casamento. E eu estou aqui e não estou lá. Saindo de lá, de Maidana, que ele decidiu que ele vai pegar um voo já. E dá tempo dele chegar para o casamento da moça. E assim ele voou para Berlim, de Berlim ele foi para Nova York. Chegou, a mulher dele estava esperando no aeroporto e levou ele direto para o casamento. Chegou no casamento, faltava 20 minutos, meia hora para chupar. E qual não foi a alegria e a surpresa dos noivos quando viram que o rabino veio especialmente da Polônia para o casamento. Foi uma alegria muito, muito encantadora. Quando terminou, depois, mais tarde, fim da festa, ele voltou para o aeroporto, tomou um voo de volta para a Polônia para poder passar Shabbat junto com o grupo que ele levou para a Polônia. E quando teve o momento final da viagem, quando as pessoas fazem aquele simpósio, as pessoas contam cada um o que achou da viagem, o que aprendeu nessa viagem, as pessoas falaram: Rabino, o fato do senhor ter nos largado aqui por um dia para ir para o casamento dessa órfã foi a lição mais gigantesca que nós tivemos em toda a nossa viagem, em toda a nossa estadia aqui na Polônia.